Mais um Decode no ar já virou tradição. Você que acompanha a gente aí por todas as redes da FIAP e também pelas plataformas de podcast, hoje a gente tem um programa especial falando especificamente sobre inteligência artificial. A gente vai falar de uma ferramenta nova que a OpenAI ainda não liberou para o público, dos Neo NPCs da Ubisoft e do futuro da solidão. Eu sou o André Davi, o seu host, e tô aqui com dois convidados incríveis, humanos, ninguém aqui é IA. Eu tô falando do Ayrton Lopes e da Erika Nagamini. É um prazer enorme ter vocês dois aqui comigo, mas no Decode tudo é em velocidade máxima. Vocês não vão nem se apresentar, que o nosso timer começa agora. Pra primeira notícia, a gente queria trazer essa ideia aí de que a OpenAI desenvolveu uma ferramenta capaz de clonar uma voz com até 15 segundos ali de áudio e depois gerar textos que tenham a ver com aquela voz. A gente escuta como se a pessoa estivesse falando, só que o que surpreendeu todo mundo com essa notícia é que a ferramenta ainda não está disponível para o público por conta da OpenAI. Eles bateram um papo internamente lá e falaram: olha, a gente tem aqui alguns impedimentos éticos, né? Vai que pegam essa ferramenta, o grande público, e acabam fazendo o que não deve, a gente não tem ainda muito controle sobre isso, vamos segurar por enquanto só com parceiros identificados que sigam uma série de regras. O que, que eu queria saber de vocês dois? O que, que vocês acham deste limite ético quando a gente fala de IAs generativas gerando voz, gerando imagens, e até mesmo, se quiserem, especificamente sobre o caso da OpenAI, que resolveu segurar isso um pouquinho e não sair liberando para o público. Ayrton, conta para a gente como isso chega até você, cara.
Bem, é muito interessante, na verdade, que essas grandes empresas tenham, então, essa responsabilidade com relação ao uso de inteligência artificial e limites éticos, né? Afinal de contas, é uma tecnologia que pode ser utilizada para deepfakes, né? Para criação de falsidade ideológica e outros crimes aí previstos em lei.
Mas te surpreendeu isso? Porque bem no momento que a gente está ainda naquela corrida das IAs, todo mundo quer chegar na frente, toda empresa quer liberar na frente e eles resolveram segurar um pouquinho?
Não, porque o que acontece, né? Se essa empresa ela não vai atrás desses limites éticos, alguém vai, normalmente o governo americano. Então eles também estão se tratando de sanções e várias coisas que podem ser impostas à empresa se eles não tiverem esse cuidado. Então empresas como Microsoft, Apple, AWS e a própria OpenAI acabam também sabendo muito bem, né, quais limites aí podem ser ultrapassados ou não nesse quesito.
E Erika, para você, quando a gente chega nesse negócio de nossa, a tecnologia é maravilhosa, é incrível, é linda, e ao mesmo tempo a gente tem essa preocupação ética, como que a gente se equilibra aí em cima dessa corda para não pender muito para um lado e nem para o outro?
Olha, tudo tem um viés, né? A gente tem que tratar isso com um certo critério, né? Como você falou, né? Tudo pode ser usado para o mal. Na minha opinião, eu acho que sempre, todo lançamento, a gente tem que testar com um pequeno grupo, né? Que tenha, assim, um certo mais controle, até mesmo para a gente melhorar aquele treinamento, tudo que a gente coloca em cima daquela IA. Né? Então, eu acho que esses controles e essa segurança que ela está tendo de, olha, vamos segurar um pouquinho, faz parte. Recentemente, acho que teve uma notícia, né, de uma IA sendo usada para o mal, né, que acho que clonaram a voz de uma pessoa.
De um CEO, a gente trouxe essa notícia
exato.
No Decode.
Então, é complicado, né? Você tem que ter todos esses viés e esses critérios, porque a gente sabe, a criatividade do ser humano é muito grande.
Com certeza. E é legal que na própria matéria, no próprio documento, a OpenAI cita usos positivos. Olha, você traduzir um vídeo para uma pessoa que não fala aquele idioma, tem aspectos muito legais, mas é importante, então, ter essa reflexão. E uma segunda reflexão que pinta aqui pro Decode de hoje é sobre o futuro da solidão. Nossa, André, como assim? Que notícia aterrorizante. É que lá no South by Southwest se falou muito sobre o uso da IA, muito sobre os avanços da tecnologia, e surgiu essa discussão sobre o futuro da solidão. O que, que seria isso? Como as tecnologias, principalmente de inteligência artificial, que estão surgindo, influenciando a gente através das sugestões, dos algoritmos, das redes sociais e tudo mais, como isso talvez esteja afastando a gente de experiências humanas. Eu acho que dá até para brincar com aquele exemplo de ir na locadora, né? A gente ia na locadora, ficava batendo papo com o atendente, batendo papo com os outros clientes, descobria um filme novo, e essa experiência agora desapareceu um pouco. Érica, começando por você, como que você vê essa influência que as IAs têm sobre a nossa sociedade e a forma que a gente está se relacionando?
Tudo tem um ponto positivo e ponto negativo, né? Acho que é uma constante que a gente vai repetir aqui ao longo do tempo, né? Mas eu vejo assim, tem pontos positivos com a IA, né? Você trazer facilidades para o seu dia a dia. Por exemplo, para chegar até aqui, por exemplo, né? Eu utilizei ali um aplicativo de IA, né? Uhum. Que me apontou o melhor caminho, né? Um caminho mais rápido para chegar aqui. Né? Mas tem aquele viés do como você falou, né? Poxa, as relações humanas, elas acabam se perdendo. Eu falo isso porque recentemente eu estava fazendo lá alguns estudos e a gente marcou uma classe que não era presencial, né? Eu acho que o presencial faz isso, né? Uhum. A gente cria relações com as pessoas e isso está faltando mesmo, nos meios virtuais, tanto com a IA. Então, essas facilidades trazem essa falta de comunicação, digamos assim.
Para você, pessoalmente, essa interação humana ainda tem muita importância?
Tem,
você ainda
eu gosto, né? Mas tem horas que eu preciso da agilidade, e aí a agilidade é fazer...
Essa é a palavra-chave, então, essa agilidade que a IA e as tecnologias proporcionam versus a nossa necessidade social e humana. Como para você soa esse conflito? Como que você lida com isso?
E a questão da descoberta fortuita de conteúdo também. Uhum. Hoje em dia, a gente está numa era aí que os sistemas de recomendação, eles passam a te recomendar conteúdo em todas as plataformas. Quando você faz uma busca, hoje em dia ela é considerada uma busca cognitiva, né? Então, ela é uma busca que busca não só o contexto que você já buscou anteriormente, mas de pessoas que têm um perfil similar ao seu, né? Uhum. Então, como que a gente faz para sair disso? Porque todo produto hoje está configurado para funcionar dessa forma, né? Claro, tem outros modos de fazer pesquisa, de se fazer recomendação, uhum. Mas a maioria vai te tirar essa descoberta fortuita de conteúdo.
Nossa, né? Cara, isso que você falou da descoberta fortuita, eu quando entro no meu perfil da Netflix ou no da minha esposa, parece até que são aplicativos
diferentes.
Dois
mundos diferentes.
As cores das capas, as sugestões e tudo mais. E me chama a atenção vocês falarem isso, porque aquele conflito, né, entre a automatização dos processos que a gente faz todo dia, escovar o dente, dirigir sem muita atenção, versus aquilo que traz novas descobertas.
E não é à toa, tá? Porque uma das questões da evolução da inteligência artificial é justamente variedade de conteúdo. Uhum. Então, eles querem, ao máximo, ter várias categorizações de usuários diferentes para entender como cada um vai consumindo conteúdo. Uhum. Só que isso também pode gerar a questão do afastamento, que foi o que você acabou de falar.
Olha, se tem um lugar que eu não quero me afastar, então, é dos games, porque é aí que está a nossa próxima notícia, com a Ubisoft anunciando os Neo NPCs. Que notícia é essa? A Ubisoft está fazendo uma parceria junto com a Nvidia para trazer para dentro dos seus games diálogos gerados por IA generativa e que o usuário possa responder ali por texto também. Bom, onde que a Nvidia entra nisso? Eles também estão desenvolvendo um sistema para que quando o som de uma fala for traduzido para outro idioma, o modelo ali do personagem em 3D reproduza as palavras, o movimento da boca e tudo mais, seja igual àquele idioma. Eu fiquei encantado com essa notícia, eu não sei se eu não tô vendo aqui algum perigo, se eu não tô vendo uma Skynet chegando, mas é muito legal perceber esse tipo de aplicação chegando ao consumidor através de jogos. Como que você observa, Érica, esse tipo de interação sendo proposta, esse tipo de uso da IA generativa para ter essas conversas com o público?
Na minha opinião, o que acontece, né? Eu acho que essas NPCs, até lançadas pelo Ubisoft, são muito boas, assim, principalmente vai ter aquele viés meio que comercial. Eu acho, uhum, que no futuro as grandes empresas vão querer ofertar coisas dentro dos jogos. Então, você vai estar interagindo ali, com certeza alguém vai estar ali, olha, puxa, ele poderia consumir determinado produto ou determinado serviço. Então, vai ter esse viés também.
Né? Ainda mais para a Ubisoft, que é uma empresa conhecida aí pelos seus DLCs, conteúdo adicional, uhum, que você compra. Às vezes, de uma conversa, surge ali um insight, você não quer comprar uma camisa nova, uhum, Ayrton?
E querendo ou não, as pessoas querem, né, ter esses LLMs, esses Large Language Models, em basicamente tudo que é aplicação hoje em, uhum, dia. Né? E criação de conteúdo automatizado é uma das maiores aplicações que hoje a gente tem conhecimento, né, que pode advir desse tipo de tecnologia. Uma das coisas interessantes é que você aumenta um pouco a questão de interação humana, né? De fato, um dos objetivos notáveis da IA é isso, uhum. né, que nós tenhamos tecnologias mais próximas da interface humana, então da linguagem, depois do córtex visual, etc, né? E uma das coisas legais é isso, né, que vai ser uma grande plataforma para que eles possam também captar esse conteúdo de alguma forma e fatalmente te vender alguma coisa.
Claro. Mas, Ayrton, esse não é um caso onde a empresa que está desenvolvendo, ela precisa se preocupar em limitar ali o que, que a inteligência é capaz de produzir, já que a gente está falando de seguir uma história, né, do usuário estar imerso ali no mundo digital e quem está respondendo para ele tem que responder o que está naquele universo.
É, sim. Tecnicamente falando, você tem por trás vários guardrails para que esses NPCs eles tenham um contexto finito do que eles podem falar ou não. É uma estrutura chamada embeddings de palavras, então você tem uma espécie ali de textos guia, até por conta da situação do personagem, etc. É, isso já foi mostrado, né, que é uma primeira etapa para que depois a gente consiga estar falando de sistemas mais adaptativos, que consigam trabalhar principalmente com feedback mais humanizado, tá? Eu acho que isso é interessante, porque jogos ganham escala, jogos mostram para onde esse tipo de tecnologia vai. É só lembrar que IA generativa veio para resolver o problema da computação gráfica dos jogos, então não é à toa.
Muito bom, tem mais uma notícia aqui muito importante que eu queria trazer para nossa discussão. E que o ouvinte até pode perguntar, ué, o que isso tem a ver com IA? A notícia é a seguinte, nós somos em 8 bilhões de seres humanos aí rodando por esse planetinha e o que está acontecendo é que em alguns países a taxa de reposição, ou seja, nascem mais pessoas do que morrem, é alta. Em outros países a taxa de reposição é baixíssima, como lá em alguns países europeus, onde a gente tem uma população idosa bem grande e poucas crianças nascendo. Isso leva a problemas nesses países de falta de mão de obra, mas também naqueles países onde a taxa é muito alta, de falta de recursos para essas pessoas. O que isso tudo tem a ver com IA? Eu queria perguntar para vocês, do mundo dos dados, do mundo da IA, que estão resolvendo problema todo dia, como a tecnologia pode jogar a favor da humanidade para solucionar problemas desse tipo. Olha, aqui eu tenho muita gente, pouco recurso, lá eu tenho pouca gente, muito recurso, mas falta gente. Esse é um negócio complexo e eu queria aí que a IA tirasse esse peso das minhas costas. Ayrton, isso vai acontecer?
Acho que tem três pontos principais aqui, que é o seguinte. Primeiro, a IA ela também é aplicada nesses casos de longevidade humana, né? Então, aumento da vida humana. E outra questão que tem sido também muito discutida é como que a IA pode auxiliar e nós temos capacidades humanas aumentadas. Tá? Então, daqui a pouco você vai ter implantes robóticos, você vai ter a capacidade, por exemplo, de imitar alguma característica de um animal, etc. A gente não está tão longe assim se você pensar em como a ciência tem evoluído nos últimos anos, né? E outra questão também é a administração de recursos, né? A gente tem visto IA cada vez mais sendo envolvida aí nessas trocas nos grandes mercados, né? De recursos que são escassos em determinados locais, são abundantes em outros, né? Então, com esse mercado mais globalizado e regido por algoritmos, né? Como que a gente faz também para estar falando de inequidade, né? Da igualdade humana, da preservação de direitos humanos, né? São ponderações bastante interessantes.
Eu sinto que você abriu alguns caminhos aí, deixou algumas pulgas atrás da minha orelha. Sim. Érica, você vai mais ou menos nessa direção?
Também, e agregado a isso, né? Acho que, como você falou, tem barreiras, limites, assim, de territórios, né? E cada país tem a sua própria linguagem. Acho que a IA, ela vai desbloquear um certo ponto que hoje as pessoas fatalmente precisam aprender uma determinada linguagem, sei lá, inglês. Né? Então, com a IA, por exemplo, eu posso estar falando em português e ele já pegar aquele contexto, traduzir da forma que eu estou falando para outra linguagem mais adequada ali para aquele determinado público. Né? Tudo tem esses vieses. Né? Acho que são algo que a própria IA pode ajudar também.
Até para uma pessoa que vai trabalhar no exterior, né? Essa adaptação é um pouco menor.
Com certeza.
Muito bom, olha, vocês dois trouxeram soluções, ideias de IA e comentaram aqui as nossas notícias com sucesso dentro do tempo do Decode. Dá até tempo de trazer uma curiosidade que também tem a ver com IA. O pessoal da revista Wired conversou com o público, na verdade com diversos públicos diferentes, sobre um problema que foi detectado na geração de imagens por IAs generativas quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+. O que eles detectaram? Que quando você pede, olha, gere para mim a imagem de uma pessoa bissexual andando na praia, o que vem como resposta é algo bem estereotipado. Um cabelo estereotipado, um piercing, uma tatuagem, algo assim. E o público se manifestando, olha, que pena que é assim, porque existem pessoas diversas em toda parte. Não dá simplesmente para a gente gerar uma imagem que identifique a todas. Esse é um conflito que a gente ainda está vivendo bem forte e que deve acontecer por mais vezes. O que você acha desse tipo de conflito que a gente está vivendo? E qual que é o caminho, se é que tem algum, Érica, para a gente mitigar isso um pouquinho?
Olha, para mitigar, eu acho que cada vez mais a gente tem que usar essas IA generativas, porque elas são baseadas em um determinado conjunto de dados, né? Então, se hoje a gente tem esse determinado viés, é porque ela foi treinada com aquele conjunto de dados específicos que acabou estereotipando, né?
Uhum.
Isso é bem triste, né? Comentar assim, bem rapidamente, né? Recentemente eu estava terminando alguns estudos, até numa especialização que eu fiz com esse viés. E lá a gente tinha a classificação de peles, por exemplo, para descoberta do câncer.
Uhum.
Né? Então, peles de pessoas negras, por exemplo, não pegava. Né? Uhum. Então, é um viés ruim.
Claro.
Né? Então, a gente tem que sempre dar mais insumos para que aquela determinado caso de uso que a gente precisa aplicar, a gente consiga, né, trazendo sempre maiores conjuntos de dados e oportunidades para treinar. Né?
Levar a diversidade que existe no mundo real para o mundo tech.
Com certeza.
Ayrton, quando a gente conversava aqui nos bastidores, eu comentei dessa curiosidade, você até falou, olha, e não está limitado só, na verdade, se expande a todos os grupos subrepresentados. Então, como que a gente lida com esse tipo de conflito, cara?
Porque basicamente você tem ali um problema de base de dados bastante diferentes entre si, né? Então, você está falando de classes que estão muito bem representadas e outras totalmente subrepresentadas,
uhum,
né? E qual o problema, né? É que muitas das empresas que estão treinando esses grandes modelos, sejam eles de imagens ou de linguagens, e mais recentemente modelos que têm um acesso multimodal, né, que você pode utilizar tanto por via de linguagem natural quanto de imagem, né, eles vão atrás do que é mais comercialmente viável, né, e criar um time de diverso, de especialistas, de pessoas que vão anotar imagens, fazer curadoria, etc., ainda é bastante caro, né. A maioria vai atrás das fontes já bastante conceituadas aí de stock images que todo mundo conhece,
uhum,
tá? Fazem um contrato lá e mantém o viés que normalmente já existe naquela base há muitos e muitos anos e todo mundo sabe disso.
Todo mundo, né, sabe.
Então, assim, somente quando as empresas começarem a sofrer sanções e ter problemas com relação a esse tipo de treinamento é que a gente vai ter uma mudança aí. Mas as técnicas de mitigação, de verificação, de responsabilidade já existem.
Bom, sensacional vocês trazerem isso tudo pra gente, porque eu senti que ao longo do programa de hoje a gente teve esperanças com IA aí podendo ser solução para alguns problemas que a gente vive na humanidade. Em alguns momentos, algo meio aterrorizador, nossa, eu queria que a IA tivesse mais posicionada, e assim como é a vida, a gente sempre busca informação para poder tomar decisões mais acertadas. Nessa pegada, os ouvintes e eu quero saber onde eu obtenho mais informações de vocês, do que vocês estão fazendo, escrevendo, estudando. Érica, onde a gente te encontra se a gente quiser saber mais aí sobre o que você anda aprontando?
O que eu ando aprontando no LinkedIn, principalmente, né? Mas isso tem ali... Eu trabalho atualmente na AWS, né? Na Amazon Web Services, mas estou aqui representando a Érica mesmo, né? Tem coisas que eu faço de estudos, até pessoais. Eu gosto de publicar muita coisa também no Instagram, porque o Instagram você consome um pouquinho mais rápido, né? Mas, assim, podem me encontrar lá no LinkedIn e no Instagram, né? Tem também a comunidade que eu faço parte, que eu criei, sou uma das criadoras, que é justamente o Café com Cloud, onde a gente divulga muito conteúdo de dados, de cloud e de carreira também, para quem quer seguir.
Pô, né? Pra então... tão cheio, dá para seguir a Érica e os produtos daquilo que a Érica conseguiu criar. Com certeza a galera vai chegar lá. E você, Ayrton, onde a gente te encontra?
Bem, atualmente eu estou como Head de Dados na Tivity, né? Então, a gente continua tendo o podcast da Lambda 3, que é um dos podcasts mais acessados do Brasil. Eu sou responsável lá pelos episódios da área de dados. E fora isso, pode me encontrar aí como Ayrton Lopes, A-H-I-R-T-O-N, em todas as mídias. Sou bastante ativo, principalmente no Twitter, no LinkedIn, né? E estou sempre postando aí videoaulas no YouTube, conhecimento aberto aí para todos que quiserem conhecer um pouco mais dessa parte, principalmente de redes neurais artificiais, arquitetura de dados em multicloud. E estamos aí disponíveis.
Um pratão cheio também. Nada como conseguir o mesmo usuário em várias redes. Isso aí já facilita muito. E se alguém não anotou, esqueceu de anotar, esses perfis vão estar aqui na descrição desse episódio, junto com a última notícia que a gente traz, que é uma notícia da FIAP. Mais um meetup chegando, galera. É o meetup Quiet Ambition e as Novas Gerações, a Liderança Corporativa, vai rolar lá no dia 30 de abril na FIAP Paulista, e você encontra esse meetup e todos os outros na plataforma Meetups, lá no perfil da FIAP. E falando em perfil da FIAP, não deixa de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e em todas as plataformas de podcast, porque o Decode vai voltar.